Você está ouvindo Sete Pontos.
De volta com o Sete... Eu fico esperando a musiquinha, eu fico esperando o ponto. Oxi, que saudades. Tô conversando aqui com a mãe Bárbara de Amanjá, do terreiro Help, lá de Matinhos. Muito grata por ela ter vindo até aqui, né? Nesse friozinho curitibano, porque lá ainda tá mais quentinho,
tá,
né?
Uhum.
Lá é melhor
aqui
sempre
é
a temperatura.
Sim. É.
Veio até aqui pra conversar com a gente hoje. E eu tô amando essa história toda.
É
que
linda, né?
Sensacional. Obrigada, Aruanda, inclusive, mais uma vez, saravá. É, e nós paramos aqui no ponto em que você assumiu o terreiro, né? Você
Isso. Viu
aquela regra no estatuto do vovó Benta e trouxe para o seu terreiro.
Isso, exatamente. A minha mãe falou, né? Então, já muda, né? No nosso estatuto, coloca aí que se acontecer alguma coisa comigo, você que vai assumir. Então, Colocou meu nomezinho lá no estatuto. E ela vinha falando muito sobre isso. Então, quando eu parti, eu até tive uma conversa com a minha irmã, né?
Uhum.
Eu falei, irmã, eu não aguento mais, né? É, a mãe falando, né, que vai embora e tudo mais. Parece que ela não sabe que se ela morrer o Help acaba. Na minha inocência,
não,
né?
Ela sabia que não.
Sim. E minha irmã, não, imagina, nada vai acontecer com ela e tudo mais. Enfim, mas aí aconteceu, né? Uma semana antes, a gente se encontrava nas terças-feiras com o seu Sanca Ruas, geralmente. Minha mãe trabalhava com o seu Sanca Ruas e a dona Maria Padilha.
Lógico, mas é lógico, lógico.
E aí, o seu Sanca Ruas falou pra mim assim, você já pensou que o teu primeiro ato como mãe de santo, quando você for mãe de santo, vai ser realizar o velório da sua mãe? E eu, tipo, nossa, né? Não, mas... tem tempo pra me preparar
isso,
pra isso, né?
Anos.
Isso, exatamente. Eu já vou estar, né, super por dentro e tudo mais, né?
Nossa, que incrível.
É, várias coisas, assim. E aí, quando aconteceu, nossa, foi bem... bem doido, na verdade.
Uhum.
Né, a gente sofreu um acidente e eu fui naquele dia, assim... pode ser um pouco choque também, mas eu fui muito resolutiva, assim. Eu peguei o telefone, depois de encontrar todas as pessoas, enfim, né? Eu peguei o telefone, liguei pra uma das nossas mães pequenas e falei, ó, manda no grupo que a gente sofreu um acidente. É, minha mãe faleceu, mas pede pra todo mundo mandar reiki pra gente, né? Então, a gente trabalha muito com reiki lá no nosso terreno, né?
Uhum.
E aí, eu liguei pra ela, depois eu nem lembrava que eu tinha ligado, mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar pra ela e falar, ó, avisa o grupo e pede pra todo mundo se manter em oração, porque a gente tá aqui nessa situação, né?
Uhum.
E aí... enfim, e aí foi, né, toda a questão, no fim das contas, a gente fez todo o processo da minha mãe, a família da Manu fez o dela, e acabou que o velório das duas foi ao mesmo tempo, um mês antes, mais ou menos, as duas tinham se descoberto apaixonadas, então elas estavam, né, começando a viver esse romance, minha mãe que dizia que não tinha mais amor pra ela nessa vida,
uhum.
Tinha, né, elas... se encontraram, assim, elas já estavam morando juntas fazia uns 9 meses por causa da psicografia, mas foi só naquele último mês, assim, que diz que foi um estalo, assim, as duas se reconheceram, assim, e elas faziam tudo juntas, a Manu cuidava da minha mãe, que era uma maravilha, assim,
sim.
E
essa
aí...
história, gente...
só fica mais linda.
Gente, tem que fazer um filme disso.
Sim, eu
que
tenho vontade de escrever
linda.
Um livro sobre essa história, porque...
não, tem que escrever,
sim.
Tem que escrever, de verdade.
E lá no acidente, a minha mãe, né, quando a gente acordou, né, enfim, minha mãe já tinha partido, mas a Manu ainda foi pro hospital, né, e eu sempre falo, assim, que eu parece que visualizo na espiritualidade, assim, ela decidindo ir junto, né? Eu falo, ah, no teu lugar eu também tinha escolhido ir com ela.
E as pode. Duas... se tem esse merecimento, pode,
nossa,
né?
Nossa, e tinha, viu? Olha, e daí o velório das duas foi no mesmo dia, no mesmo cemitério lá em Matinhos, né?
Uhum.
É, eu pedi, né, pra... a gente tem familiares que tem um túmulo lá em Matinhos, eu pedi pra minha mãe ir pra lá. Né, pra ficar perto da gente.
Uhum.
Apesar de que a gente sabe que ela não tá lá no túmulo físico, mas enfim, né?
Uhum.
É toda essa imagem e tudo mais, né? Então, o velório das duas foi ao mesmo tempo, as filhas do terreiro foram todas de branco, a gente cantou muitos pontos, assim, foi um momento muito bonito. É, oramos junto com a família da Manu também, né? Que é católica, então oramos o terço e tudo mais, mas foi um momento muito bonito, assim. E a partir dali começou a minha saga, né? Então,
Preciso
assumir um terreiro, né? Vamos lá, como é que eu faço, né? Mas a minha mãe, enfim, eu sempre acompanhei tudo que ela fez, né? Junto com tudo que ela foi fazendo, eu tava junto, tava por perto. A gente sempre foi muito próximas, muito... eu sempre falo que ela era a minha melhor amiga e o grande amor da minha vida, assim, né? Então, a gente sempre fez tudo muito juntas. E aí, eu assumi o terreiro, né? E aí, foi assim, comecei... foi todo um processo, né, Márcia? Primeiro de entender que eu podia mexer nas coisas, fazer diferente, que nem tudo precisava ser do jeito dela, né? Muitas filhas do terreiro que ficaram me falavam, mas agora o terreiro é teu, né? Se fosse pra ser do jeito dela, ela tinha ficado, né? Então
bom,
foi
muito bom.
É, foi todo um processo.
Mas é muito bom você ter tido esse apoio das filhas do terreiro, né?
Sim, foi. Nossa.
Senão é um time contra, não dá, né?
Sim, É claro que o grupo não se manteve o mesmo, né? Algumas pessoas não ficaram. Pega um pouco a questão da idade também, né? Porque afinal eu tinha 30 anos, né? E tinham pessoas às vezes um pouco mais velhas e tudo mais. Mas algumas ficaram. E duas especificamente, né? Preciso falar. Tainara e Janaína, minhas amigas, assim, que elas moravam em Curitiba, mas elas acabaram voltando para Matinhos para ficar perto do terreiro. E para ficar perto de mim também. Hoje em dia elas moram duas casas de distância. A gente mora todo mundo junto, assim. Elas viraram minhas irmãs, assim, né? Nessa caminhada, né? Além de todas as outras filhas do terreiro, claro, né? Que, nossa, que são o meu apoio, assim. Eu falo para elas que a gente ainda tava na pandemia, né? Então, esse foi outro desafio. Conseguir seguir com o terreiro fechado. Mas eu continuei os estudos. Antes era na quarta-feira, agora é na terça, né? Mas toda quarta-feira eu tava lá. E aí eu falava pras filhas, assim, que ver elas naqueles quadradinhos, né? Da chamada de vídeo. Nossa, me dava um...
Como a gente precisou daquilo, né?
Nossa.
Como a gente precisava daqueles minutinhos ali de conversa, de ver o rosto de todo mundo.
Ver. Mesmo que não se encontrando, né?
Sim.
A gente... Porque eu sempre falei pra elas, né? Que... O espírito sopra onde quer, então, e ele tá onde tá o pensamento, né? A gente fala que não adianta estar dentro do terreiro com o pensamento em casa, você não tá ali, né? Então, onde tá teu pensamento é onde você tá. Então, quando a gente se reunia ali pros nossos estudos semanais, né? Era aquilo, eu falava, fechem os olhos e deem as mãos, porque a gente tá junto nesse momento, né? O nosso pensamento tá no mesmo lugar, então a gente tá aqui no espaço de estudos do HELP, né? Que
até
que
porque espaço-tempo é uma coisa nossa, material, né?
Exatamente.
Física. A espiritualidade, ele não existe.
Exatamente. Então, nossa, foi o que muito me deu força, assim, pra continuar esse trabalho, foi ver aquelas carinhas lá, né? Eu tenho as minhas mães pequenas também, a mãe Camila, que é aqui de Curitiba, mas vai sempre pras nossas giras, lá em Matinhos tem a mãe Renata também, e foi assim, e elas foram, assim, meu porto seguro mesmo, assim, foram as pessoas que me deram mais força, assim, pra eu continuar adiante com esse trabalho do terreiro, né, e aí, claro, cada pessoa que se desliga é uma tristeza, a gente sofre, né, mas pra, eu digo até que pra minha sorte, pra minha felicidade, alegria, assim, a gente tinha uma mãe pequena em preparação no nosso terreiro, que também acabou se desligando até enquanto a mãe ainda estava viva. E hoje ela abriu o terreiro dela lá também, a mãe Cris, de Xangô. Beijo pra mãe Cris também. E aí ela tem também esse terreiro lá em Matinhos, então algumas pessoas que saíram do meu terreiro estão com a mãe Cris. E eu fico muito feliz, assim, porque eu falo assim, o importante é você estar no caminho, independente de onde é.
Sem dúvida.
Eu acho que a Umbanda tem essa coisa incrível, assim, que é que tem lugar para todo mundo. Então, cada terreiro é diferente. A gente sabe, né, que cada terreiro... A gente não tem uma regra geral. Então, cada terreiro vai de acordo com a mãe ou o pai de santo que guia, né? E com isso, tem lugar para todo mundo.
Não, e quanto mais, melhor.
Sim,
né?
Com certeza.
A gente fala muito isso do Pai Maneco, né? Que é uma escola. É uma escola mesmo que você vai lá, entende, aprende, se forma, né? E aí vai abrir o seu terreiro. Essa é a ideia, ter vários pontos de luz. Senão fica todo mundo para sempre no mesmo lugar.
Nem cabe, né?
Nem cabe. O negócio é isso mesmo, espalhar a luz por aí.
Sim,
Que linda essa história. E vocês têm um trabalho... esse trabalho de cura.
Isso. Então, em algum momento, lá no passado ainda, a vovó Maria Conga... foi para o Pai Joaquim da Angola, falou para o grupo, vocês precisam ir atrás do reiki, da energia reiki. E aí, a babá Alcina, minha mãe e várias pessoas do grupo, né? A gente foi até a mestra Maria Celi, que é aqui de Curitiba também. Ela dá o curso de reiki. E foi assim que a gente começou o nosso contato com o reiki, né? Depois a minha mãe fez também o mestrado, então virou mestra de reiki. E depois minha mãe deu o mestrado para a babá Alcina também. Então hoje a babá Alcina também é mestra de reiki. E hoje eu estou fazendo o mestrado com a babá Alcina.
Olha só.
Toda uma corrente, sim. E aí a gente começou a fazer então esse trabalho de reiki dentro do terreiro, né? E também das cirurgias espirituais, a cirurgia kahuna, né? O ramo que a gente estudou do reiki, que tem a cirurgia kahuna no terceiro nível, que é uma cirurgia espiritual. Que nós fazemos, mas, claro, guiado pelos guias, né? Ela não é incorporada, né?
Eu quero falar, acho que reiki todo mundo conhece mais, né? Tá mais...
acho que é mais divulgado,
né? Mais divulgado, uhum. A gente sabe da energia reiki. Mas a cirurgia kahuna é muito interessante. Porque é uma cirurgia... Tudo bem que você também teve uma vertentezinha, veio do espiritismo, né?
Sim, aham. Uhum.
Porque os centros espíritas, muitos deles realizam a cirurgia kahuna.
Sim.
Então é uma coisa que está, assim como o reiki, né? É uma coisa que está aberta, uhum. São energias e são possibilidades que estão abertas para qualquer religião.
Sim.
Como é que funciona a kahuna? É igual ao que se chama de cirurgia espiritual?
Particularmente, não conheço outras cirurgias espirituais para poder dizer se é a mesma coisa, né? Uhum. A cirurgia kahuna, especificamente, ela é com os símbolos do reiki. Então, a gente abre os símbolos do reiki, invoca a presença, né, dos mestres do reiki, e faz, né, trabalho, então, sobre esses bloqueios energéticos, né, que a... Enfim, toda doença que se manifesta no corpo físico vem de um bloqueio na energia, né? Uhum. Então, a cirurgia kahuna, a gente expande o nosso ectoplasma. Então, a gente faz, forma garras de luz, né? Através da expansão do nosso ectoplasma. E trabalha na remoção desses bloqueios energéticos, né? E aí, manda tudo para a chama violeta. Tudo com a energia reiki, né? Uhum. Com os símbolos do reiki. E aí, depois cicatrizamos o local. Então, é bem especial, né? E sempre com a presença dos guias. Então, como a gente faz, ela não necessariamente precisa ser feita dentro do terreiro, mas a gente indica, né?
Sim.
Nós todos que fizemos o reiki dentro do terreiro e tudo mais, a gente indica fazer, porque assim, como você está trabalhando uma cirurgia espiritual, às vezes pode ter manifestação, podem vir irmãos sofredores, né? Então, no nosso terreiro também a gente trabalha muito com desobsessão, é um ramo bem forte do nosso trabalho, né? Então, a gente sempre trabalha muito com isso. Então, quando a gente está fazendo ali a cirurgia kahuna, a gente vê isso. Muitos resgates sendo feitos, muita desobsessão, muitos irmãos sendo encaminhados, né? Uhum. E aí, já dentro do terreiro, né? Já tem esse contato.
Já está tudo ali.
Já está tudo ali, né? E a gente está protegido também, né?
E na cirurgia kahuna, vem as entidades da Umbanda ou são os médiuns que trabalham com a energia?
São os médiuns. Ela não é incorporada. A gente faz tudo nós mesmos, né? Mas sentindo a energia, né? A gente sente muito a energia dos pretos velhos na cirurgia kahuna. A gente invoca a presença dos mestres do reiki, né? Mas a gente não incorpora. É tudo nós mesmos que fazemos. Nós mesmos, né?
Nós mesmos,
entre aspas.
Como canal.
Isso,
como canal.
Exatamente.
E é feito presencialmente.
Presencialmente.
Não, porque o reiki você pode aplicar à distância, né?
Isso. A cirurgia kahuna, ela pode ser feita à distância também.
Uhum.
Da mesma forma com a utilização dos símbolos do reiki, né, tem o Honshu Zen Shonen que permite você abrir esse quebrar esse espaço-tempo, né, e estar junto da pessoa. Então, a cirurgia kahuna, ela pode ser feita à distância também.
Uhum.
Mas aí a gente precisa de um contato bem próximo com a pessoa, porque assim, durante a cirurgia kahuna, é a própria pessoa que descreve o como ela tá vendo, o formato que ela tá vendo nesse bloqueio, né? E então a gente trabalha sobre esse formato e a pessoa vai descrevendo as mudanças que ela vai vendo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vê assim, eu vejo uma bola preta com espinhos grande, nananã. Aí a gente passa a primeira vez e aí pergunta, você vê alguma mudança nessa forma? A pessoa, parece que eu não vejo mais os espinhos, já tá mais claro, parece que eu já vejo mais luz. A gente passa de novo até a pessoa não ver mais nada. Então, a gente remove totalmente aquele bloqueio e depois cicatriza aquela região com energia reiki.
Que maravilhoso!
É incrível. E a gente tem relatos, assim, eu sempre anoto, né? Porque a gente já tem relatos, assim, incríveis de curas, né? Muito, muito especiais, assim, nessa trajetória da cirurgia kahuna.
E ela trabalha com cura física, com cura emocional, espiritual...
Em todos os campos. Isso, em todos os campos, em todos os corpos, né? Em todos os níveis energéticos.
E a pessoa chega... É a pessoa que chega e pede a cirurgia ou ela passa pela gira e a entidade encaminha?
Então, tem as duas formas. Uhum. Quando é algo físico, que a gente sabe que a pessoa está precisando, né? Aí a gente já, às vezes, já encaminha direto. Mas, às vezes, dependendo das consultas, os guias também encaminham e pedem, né? Uhum. Pra gente fazer, e aí a gente se programa para fazer essas cirurgias. Mas vem das duas formas, né? Uhum. E aí depende do trabalho, né? Na Tenda Paixão aqui na Angola, a Cababalcina, ela faz também, mas, no caso dela, ela sempre passa primeiro pelas consultas, uhum. né? Porque tem essa questão espiritual também. Então, né, às vezes é um caminho melhor seria, né, primeiro passar pelas consultas, fazer essa desobsessão, tirar essas companhias, sim. né, fazer essa limpeza energética para depois trabalhar diretamente na pessoa com a cirurgia Kahuna, uhum. né? Então, geralmente vem assim pela gira, mas como eu falei, quando é alguma coisa física, né? Então a pessoa fala: "Ah, tô com, sei lá, um mioma, uma pedra, um negócio, né? Uhum. Alguma coisa mais física, a gente já manda para cirurgia Kahuna também para começar a trabalhar com aquilo ali."
Você está ouvindo Sete Pontos.